Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Com temas importantes para a sociedade local, mas também temas globalizados, nosso programa Ponto de Vista hoje vai discutir sobre o Dia Internacional do Portador de Deficiência. Você pode participar conosco, interagindo com os nossos convidados, que já estão aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração. Começamos aqui com a Lady Ferla, que é secretária de Assistência Social de Dourados, com a Nazaré de Almeida, do Centro Docelina, e depois também com Alexandre Moraes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo César Figueiredo, engenheiro civil, responsável pela análise e aprovação de projetos de vigilância sanitária, e também com Ronaldo Gomes, da Associação Alecrim. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992, em comemoração ao término da década de 1983-92, e esta iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos e promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre os assuntos de deficiência. É sobre isso que nós, então, queremos tratar hoje aqui com os nossos convidados. Gostaria de saudar a todos, mas quando a gente for conversando com cada um, a gente então já vai pedindo que cada um já vá se expressando e saudando também os nossos ouvintes. Começamos com a Lady. Lady, bem-vinda novamente ao nosso programa. Gostaria de ouvir de você como é que vocês estão se organizando no município de Dourados para chamar a atenção para esta causa.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Uma satisfação muito grande retornar aqui na rádio. Já estive aqui com a Osair na sexta-feira, fazendo um balanço geral da área da assistência social no município de Dourados, e participar dessa discussão aqui juntamente com os colegas aqui presentes vai ser, com certeza, uma satisfação muito grande. Bom, o município de Dourados, dentro das políticas sociais, tem essa função de proteger essa população que é considerada pessoas com deficiência, juntamente com outros públicos que são públicos da área da assistência social, mas também das outras políticas sociais, como saúde, educação, habitação, acessibilidade, né, pessoas idosas, crianças e adolescentes. Mas as pessoas com deficiência, a assistência social, ela tem uma orientação nacional para como enfrentar essa política de atendimento de proteção. Então, a gente tem voltado aos benefícios sociais, que é o maior benefício social que existe em Dourados, é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Nós estamos chegando a quase 8 mil, entre 50% desses 8 mil, em torno de 4 mil recebem o BPC, são pessoas com deficiência, outros 4 mil pessoas idosas. É no valor de um salário mínimo. Depois eu posso detalhar melhor no decorrer da entrevista a perspectiva para esse benefício. Nós temos também voltado aos serviços, obviamente que pessoas com deficiência também recebem Bolsa Família, mas voltado aos serviços de atenção direta. Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é um serviço ofertado nos CRAS, e também esse serviço de fortalecimento de vínculo e convivência ofertado no Centro de Convivência e Geração de Renda da Pessoa com Deficiência, que também visa a inclusão no trabalho. Aí nós temos também, voltada à garantia do direito da pessoa com deficiência, o Centro de Referência Especializado, a pessoa com, de modo geral, o CREAS, né, que atende a todas as violações de direito, dentre elas a pessoa com deficiência. São, muito rapidamente, fiz um esboço do que é ofertado na Secretaria de Assistência Social.
Certo. O Paulo César, quando a gente fala de direitos, né, a gente pensa logo na questão da mobilidade, que é algo que todo mundo gosta de ter mobilidade, né, precisa até como parte da sua liberdade. Né? Como é que isto é pensado hoje para esta população, né, que precisa se locomover, né, que tem esse direito? Como é que é pensado em termos de política pública na sua área, na área da engenharia?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes. Eu trabalho na vigilância sanitária, né, como engenheiro civil, uhum. E dentro do meu trabalho de análise e aprovação de projetos, a gente também faz a análise desses projetos em relação à parte de acessibilidade. A acessibilidade, a gente tem que pensar que ela não pode ser entendida simplesmente como colocação de piso tátil, rampa e barras, né? E barras nos banheiros, né? Então, a gente tem que garantir o acesso, né, das pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida, sejam idosos, gestantes, obeso, certo? Com autonomia, com segurança e com conforto nos diversos ambientes. Então, na análise dos projetos...
Tipo aqui nesse prédio, que a gente está sem elevador, né?
Exatamente. Para que a gente
exatamente.
Chegasse
e lá na
aqui.
E lá na catedral também. Agora eu estou tentando, que é um prédio antigo, tentando colocar o elevador. Estou com uma dificuldade imensa para colocar para um museu que nós temos lá.
Certo. Sim. Então, hoje a gente já teve esse problema. Para a gente chegar com o cadeirante aqui, com o Alex aqui, a gente teve que carregá-lo, né, nas escadas.
Uhum.
Então, e outra coisa também que a gente tem que... Que a gente trabalha na vigilância sanitária também com a orientação para os profissionais. Então, a gente tem trabalhado com os profissionais da engenharia, da arquitetura, e a gente está trabalhando também com os acadêmicos dos cursos de arquitetura e de engenharia, através de palestras, de discussões, e orientando trabalhos deles, né, em relação aos trabalhos de conclusão de cursos, TCCs, de modo que eles já saiam da universidade já com a concepção de acessibilidade nos seus projetos.
Certo. Alex, você foi referido agora, né? Então, você é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física aqui, né? Você passou por uma situação agora, porque aqui são dois andares, né? E nós não temos elevador. É muito comum você passar por essas situações, né? Você que é cadeirante.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes. No dia a dia da cadeira de roda, uhum. Cada dia é uma batalha.
Uhum.
Você já levanta cedo, você sabe que você vai enfrentar uma batalha. Só que mudou muito, já mudou bastante, graças a Deus. Está caminhando bem. E a dificuldade aparece, mas que nem aparece uns Paulo para ajudar a gente a sair dessa dificuldade, né, Paulo? Então...
Você diz assim que a população já está mais consciente, inclusive, para ajudar, no caso específico, o cadeirante, né?
Com certeza, com certeza. Hoje eles estão bem mais conscientes, né? Que nem, por exemplo, a vaga da pessoa com deficiência. A partir que... De estacionamento, que eu estou falando dessa, de estacionamento. A partir que aumentou... A multa aumentou os pontos da carteira, o pessoal está respeitando mais.
No bolso sempre dói alguma coisinha.
Então,
né?
Então mudou bastante, tá mudando.
Uma curiosidade, como é que funciona o Conselho Municipal que você preside?
O Conselho Municipal é um braço da Secretaria de Assistência Social.
Certo.
A gente trabalha junto com o Ministério Público do Trabalho, uhum. E o Ministério Público Federal e Estadual. A gente faz fiscalização nos órgãos públicos sobre acessibilidade das empresas. E aí vai tudo encaminhado para o Ministério Público.
E esse conselho é composto por pessoas de que áreas?
Pessoas da área da de associações e dos ONG, né?
Das ONGs, isso.
Das ONGs e dos governamentais.
Uhum. E tem um número de pessoas X, qual o número X de pessoas?
16.
16 pessoas?
16.
Ok, daqui a pouquinho a gente volta a falar de novo com você. Muito bem, também aqui está conosco a Nazaré, que é do Centro Dorcelina, Folador, né? Nazaré, e o trabalho de vocês no Centro Dorcelina? Em que área vocês atuam?
Primeiramente, bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar hoje nessa data, né? Aqui, 3 de dezembro, falando dessa questão pessoa com deficiência. O Centro Dorcelina, ele é ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social, onde lá nós desenvolvemos atividades ligadas à assistência social. Trabalhamos com vários serviços, né? Dentre eles, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são grupo de pessoas onde são tratadas várias temáticas, e a gente vem trabalhando não só com a pessoa com deficiência, e sim com seus familiares também. Temos oficinas, né, para geração de renda para essas famílias, e temos um outro projeto grandioso nesse centro, que é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, além de outras atividades cotidianas, e o principal também, que é o atendimento ao passe livre municipal, intermunicipal e interestadual. Semanalmente nós temos uma técnica, né, onde atende as pessoas que precisam e estejam dentro dessa lei que dá o direito ao passe livre, e nós fazemos esse atendimento também no Centro Dorcelina.
Muito bem. E o Ronaldo também, que está aqui conosco, o Ronaldo, que representa aqui a Associação Alecrim. Bem-vindo, Ronaldo, ao nosso programa. A Associação Alecrim é uma associação, é uma ONG?
Bom dia a todos os amigos e a todos os ouvintes. A Associação Alecrim hoje é um instituto e tem a finalidade de trabalhar justamente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E nós temos alguns trabalhos que são direcionados diretamente, como temos trabalhos que são feitos de forma indireta. Esses diretamente são trabalhos dentro do esporte e da educação. E o trabalho indireto é na questão da formação de políticas, de elaboração de leis, tanto que a Lei Municipal de Dourados, que existe hoje, que é uma das políticas mais avançadas da pessoa com deficiência do Brasil, é uma ação formada por grupos e entidades, e a Alecrim esteve presente, assim como universidades, e um trabalho encabeçado pela Câmara Municipal. Então, o Instituto Alecrim é esse grupo que traz essas experiências, essa partilha entre as famílias, e ela funciona como interlocutor entre a pessoa com deficiência e o poder público.
Certo. E ela está formada desde quando, a Associação Alecrim, e a composição dela, qual é?
Ela nasceu em 2007, uhum. Em janeiro de 2007. A composição dela é formada inicialmente só por familiares de pessoas com deficiência. Hoje não, hoje a gente tem outras pessoas que atuam, todos os voluntários que atuam no segmento e que ajudam a defender a causa, que se identifica como profissionais da área e assim por diante.
Certo. Secretária, uma coisa que a gente talvez tenha dificuldade de entender quando a gente fala de deficiência é quem pode ser classificado como que tem deficiência, né, ou deficiente.
Isso, acho que é importante aqui falar, até pesquisei aqui, o que são a classificação de pessoas com deficiência, porque existe uma diferenciação muito grande.
Uhum.
O IBGE de 2010 diz, pesquisa, isso é fato, é concreto, 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Dentre elas, visual, auditiva, motora, mental e intelectual. Nessa classificação, existe 8% que é considerada severa e as outras classificação não é tão severa. Digamos que o maior tipo de quantidade de pessoas com deficiência está na deficiência visual. Isso agrega um percentual de 18% desse total de 23%. Aí, 7% é da deficiência auditiva, 5% mental e intelectual, 1,4%. Então, é importante dizer aqui de que existem inúmeras formas de deficiência. Falar em pessoa com deficiência, muita gente se reporta a deficiência física. Porque
exato,
é o que mais chama atenção.
Exato.
Ela é visual, o cadeirante, ou aquele cara que anda com a muleta, as pessoas que andam, que tem uma prótese, ela dá um visual mais que faz as pessoas achar muitas vezes que a pessoa com deficiência é só física. Mas eu me surpreendi com os dados que a maior número de pessoas com deficiência é no visual.
Uhum.
Inclusive na severa também. Na severa, que é 8% da população, 3% é visual severa, ou seja, que não tem visão nenhuma, né?
Uhum.
Porque tem as visão leve, também considerada pessoa com deficiência. Aí 1% das severas, a auditiva, 2,3% a motora, que é a motora, quando diz motor, é a deficiência física, né? Uhum. E 1% da deficiência mental ou intelectual. Obviamente que tem pessoas que ela agrega as diversas deficiências, né? Pessoa que tem uma deficiência física, também mental, às vezes visual, né? Mas isso é importante deixar aqui muito claro, porque cada deficiência dessa exige um tratamento específico. Né? Ali onde a gente é desafiado, enquanto gestor de políticas públicas, ter um olhar da especificidade de cada deficiência dessa. Né? Uhum. Então, isso é importante destacar aqui, esses dados do IBGE. Padre
Crispim. Leide, o Ronaldo falou que a lei municipal, né, é uma das mais avançadas do Brasil. Você podia detalhar, né, um pouquinho, né, essa, como é que funciona, como é que vocês constituíram essa lei municipal? Né? Eu não conheço bem, conheço alguns detalhes só. Como é que vocês constituíram essa lei para ela ser realmente uma referência até nacional?
É, a lei municipal, na verdade, ela se reporta à lei federal. Uhum. E o arcabouço, o conjunto de leis federais voltadas à pessoa com deficiência, e nós temos aqui, eu não sou nem a pessoa ideal para falar, porque nós temos o Ronaldo, que é pai de uma pessoa com deficiência, e o Alex, que é deficiente. Então, são pessoas que têm muito mais propriedade de falar do que a gente, né? Uhum. Mas esse conjunto de leis federais, todo mundo sabe aqui que o Brasil é um país que tem muitas leis que garante para cada deficiência dessa, tem uma lei específica, e do ponto de vista de leis, é perfeito, ocorre que na prática é um dos países que mais fere o direito das pessoas com deficiência. Né? A gente não vê políticas voltadas especificamente, ou poucos, ou as que existem, né? São ainda muito ineficientes e não atende ao total de pessoas com deficiência, considerando esse número de 23% da população. Dourados tem em torno de 40 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, o que a gente faz é aquém da necessidade da cobertura mesmo da proteção. Então, essa política municipal, ela vem de encontro às políticas nacionais, que fala voltadas à educação. Como que a pessoa com deficiência, ela tem que ter o acesso à educação? De que forma ela tem que ter? Como que a escola vai se preparar para receber o aluno com deficiência? E se a inclusão, a educação é inclusiva, que aqui não tem ninguém na área, não sei se tem, o Ronaldo é professor, né? Poderia depois falar melhor da questão da inclusão na escola, mas a criança, ela tem o mesmo direito de todas a chegar até essa escola, a fazer o nível fundamental, médio, nível superior. E quantos, se for olhar, vamos olhar para Dourados, porque a nível nacional a gente não tem essa compreensão. Dessas 40 mil pessoas em Dourados, que são deficientes, quantas, eu aqui teria que ter esse dado, né? Essa pesquisa até para o conselho fazer. Quantas pessoas com deficiência em Dourados têm acesso à educação? E não estou dizendo que a escola não está se preparando para isso. Eu estou dizendo que muitas vezes a família não está preparada para poder transportar, para levar essa criança, para ter esse entendimento que a criança, mesmo que tenha uma dificuldade motora, intelectual, ela tem o direito à educação, porque a Nazaré está aqui, que eu diga quantas pessoas a gente acha em casa abandonada e começa a participar do Centro Dorcelina, a perspectiva de vida muda. Ou seja, a participação social faz com que essa pessoa com deficiência, ela passe a ter autoestima e passe a se considerar ser humano, né? Porque muitas delas, infelizmente, as próprias famílias têm dificuldade de lidar, porque tem dificuldade pela questão, muitas vezes, da pobreza, da falta do acesso às condições mínimas de sobrevivência, acesso a dentro de casa mesmo, a acessibilidade das casas. Não tem, eu vi depoimento de pessoas que transportam crianças para pai. Às vezes a criança tem dificuldade de sair da casa para ir até o ônibus. Se deslocar da casa para até o ônibus para subir para ir para a escola. No ônibus todos os dias, isso a família que trabalha com pessoas com deficiência tem que ser preparada para isso. Bom, esse é um aspecto da lei. Outro aspecto, a questão do acesso à saúde. Né? A saúde é outro aspecto extremamente gritante no nosso país. As pessoas com deficiência têm grandes dificuldades de acessar a saúde. Outro aspecto, a questão de moradia, né? A nossa lei, com certeza, o Ronaldo, agora não me falha a memória, qual o percentual em Dourados de moradia para pessoa com deficiência? 3%. Garante a nossa lei. E assim, a política de inclusão social mesmo, de acesso ao direito à convivência familiar e comunitária, ao direito a ir e vir, à acessibilidade, todos esses temas voltados às políticas sociais que nós estamos debatendo aqui, ele está garantido na nossa lei municipal, né? A questão do passe livre, né, que a Nazaré lembrou aqui, que no começo eu não me lembrei de falar, dos ônibus adaptados, né, que é a acessibilidade nos ônibus, que deveriam ser todos adaptados, e isso é um aspecto que a gente ainda tem que aprimorar. Enfim, então são essas questões de como que as políticas vão enfrentar o atendimento, como que elas vão garantir com prioridade o atendimento às pessoas com deficiência, considerando as suas várias deficiências, né? Porque, por exemplo, para o visual, para ele estudar, ele precisa ter o braille, né? Para o surdo, precisa ter o intérprete, o professor que vai fazer a linguagem de sinais. Para pessoa com deficiência, precisa ter, obviamente, a que grita mais é a acessibilidade. E assim por diante, né? Para pessoa intelectual, é preciso também ter no âmbito da educação, o acesso a essa pessoa, o professor especial para essa pessoa, para que ela consiga também se desenvolver. Obviamente que a PAI e Pestalozzi são as instituições aqui em Dourados que mais têm esse preparo para receber o intelectual. Mas eu não vejo que tem que ser escola especial só preparada. Eu vejo que todas as escolas deveriam, não só públicas, né, Padre Crispim, porque Sim. muitas vezes a sociedade é cobrada só da pública e a privada. As escolas privadas também têm que receber as pessoas com deficiência.
Ronaldo, talvez
deixar os outros falar um
pouco. Talvez você queira trazer alguns detalhes, né? Você salientou sobre a questão da lei municipal, né? Que você acredita que seja avanços.
Sim, eu acredito que... acredito não, eu tenho certeza que foi um grande avanço. Essa lei, ela surgiu antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ela já... como a Leide colocou, ela foi um apanhado de tudo aquilo que existe a nível nacional, né, e foi colocado dentro da nossa realidade. O que eu acredito que seja, e que talvez fosse algo mais importante, que infelizmente a gente não conseguiu cumprir dentro da lei, é a questão da gestão pública. Porque, infelizmente, no Brasil de hoje, não só em Dourados, mas em qualquer lugar, a gente vê que o assunto da pessoa com deficiência, pelo gestor, ele é tratado apenas como um assunto de assistência social. E a assistência social, ela desenvolve o seu papel, mas ela tem limitações. Atividades e ações e ela não pode, talvez, atingir todos os âmbitos da pessoa com deficiência. E aí eu quero, o prefeito eleito de Campo Grande, ele já anunciou a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que vai surgir em Campo Grande. Eu acho que isso aí é uma grande coisa. Aqui em Dourados, a lei municipal, ela prevê que a gestão e o conselho e tudo aquilo que envolve a pessoa com deficiência deveria estar interligado diretamente à Secretaria de Governo. Por quê? Porque tem uma ação mais ampla, né? E isso está dentro da lei e a gente não conseguiu cumprir. As outras coisas, eu acho que tudo vai avançando, né? Eu acho que o trabalho que é feito hoje pela assistência social, o trabalho que é feito por todas as secretarias, o Paulo que está aqui desde a época que eu estava no conselho, o Paulo é essa pessoa que sempre orientou, sempre esteve à frente, e fazendo coisas que não é da alçada dele, mas ele está sempre aí. Então, eu acho o seguinte, que a lei municipal, ela trouxe um grande avanço, e para dizer que realmente ela é um grande avanço, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência parece que foi copiado do nosso aqui, porque é muito parecido. Então, eu acho que nós estamos de parabéns, a Câmara Municipal de Dourados está de parabéns por ter elaborado essa lei, agora falta a gente botar em prática.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta com a discussão, que precisamos fazer aqui, dividir o nosso programa em três blocos. Vamos fazer um breve intervalo, aqui já retornamos.
Programa Ponto de Vista.